A WRF apresenta Repórter Web. Repórter Web. Rádio documentário com Marisa Goulart e Eliane Gushiken.
O Repórter Web de hoje entra no mundo mágico das grandes marcas.
Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal, e sede que dá.
O uso de produtos de grifes está atrelado ao desejo do consumidor de obter status e fazer parte de um grupo na sociedade. Este costume, que era típico dos adolescentes, vem atingindo consumidores exigentes que se aventuram por este universo fascinante. Algumas marcas possuem seguidores leais e desenvolvem, através de uma comunicação eficaz, valores emocionais que criam elos fortes para com eles, tornando o preço um pequeno detalhe.
Quem se arrisca a dizer que nunca sonhou em ter no seu guarda-roupa, na sapateira, na caixa de joias, na garagem ou na decoração da casa, aquele objeto que aparece nos intervalos comerciais da televisão? Qualquer pessoa pode ser seduzida e influenciada pelas artimanhas da propaganda, seja ela do sexo feminino ou masculino, de pouca ou muita idade. A professora e publicitária Marcela Marino fala sobre a diferença entre os termos publicidade e propaganda.
A propaganda surgiu muito antes da publicidade. A origem da propaganda ela vem da Igreja Católica e significa propagar ideias. A palavra publicidade é uma palavra relativamente nova, ela vem do termo advertising, de negócios. Então a propaganda, ela não é vendida, ela divulga ideias, e a publicidade, ela vende produtos. E a maior dúvida que as pessoas têm, porque todo mundo confunde os dois termos, inclusive vários autores em vários livros confundem as duas palavras. São coisas diferentes. Uma vende ideias, a outra vende produtos, negócios, empresas e organizações.
Anunciar, divulgar, convencer, vender, difundir e conceituar faz parte da publicidade. Mas para que todo este processo seja efetuado, a primeira estratégia é empregar ferramentas de marketing para a construção de uma identidade, ou seja, de uma marca. A publicitária Marcela Marino explica como se dá o processo de construção de uma marca.
A construção de uma marca, ela é relativamente demorada, ela tem que ser feita em 360 graus, ela parte primeiro de um princípio de empresa, né? Eu nunca vi uma empresa ruim construir uma grande marca. Ela trabalha todas as questões. Antigamente a gente falava que trabalhava o marketing, hoje não só o marketing, como relacionamentos, os seus stakeholders, né? Todos os públicos que compõem. Então, para construir uma marca é um processo. Precisa ser pensado em todos os pontos de contato dessa marca com os seus públicos e com a sociedade como um todo.
Assim como escolher o nome para um bebê é tarefa árdua para os pais, definir o nome de uma marca também não é nada fácil. Além de ser uma escolha definitiva, o nome da marca é como uma carteira de identidade, que identifica o indivíduo pelo nome e rosto, ou seja, o nome é a marca e o rosto é a embalagem. A construção e a consolidação de uma marca pode demorar muitos anos ou apenas alguns dias.
A gente tem um caso famoso, né, que é o caso da Havaianas, que é uma coisa que fez parte da vida de todas as pessoas. Ele não tinha status nenhum, não era nem considerado um calçado. Era considerado uma falta de opção. Se você não tiver sapato, você põe uma Havaiana, né? Também conhecido como lasca-dedo, na década de 70. E aí eles construíram essa marca, reposicionando o produto. E aí eles partiram para uma coisa internacional, que foi valorizar o produto lá fora, para que ele pudesse ser valorizado aqui dentro, usando para isso emissores de credibilidade. Então eles pegaram grandes nomes da moda, utilizando o produto e avalizando o produto. Um caso assim que a gente acompanha pela rapidez do processo foi do telefone, do iPod e do iPhone, né? São produtos que entraram no mercado e desbancaram todos os concorrentes, e além deles serem sinônimo de qualidade, de tecnologia, de evolução, eles são objetos de desejo da sociedade. Do jeito que eles entraram no mercado, eles já conquistaram isso.
Tanto quanto a marca, a embalagem influencia na identificação do produto e também na sua escolha entre uma infinidade de outros itens. Ou seja, a embalagem vende tanto quanto o próprio produto. Temos o costume de pegar a embalagem que contém o melhor apelo visual, seja pelo formato, pelas cores ou pelo rótulo.
Um formato inovador passa ao cliente o conceito de qualidade, credibilidade e confiabilidade para com o produto e a empresa. Na hora de fazer sua escolha por um produto, o consumidor opta por uma determinada marca ao invés de outra, pelo simples fato de como o produto foi embalado.
Para que o índice de conexão humana com a marca seja positivo, a publicidade utiliza alguns artifícios que mexem com o inconsciente do consumidor, fazendo assim com que ele compre o produto independente do preço, agindo pela emoção.
Tem várias formas para que isso aconteça, mas a primeira delas é posicionar a marca. O consumidor, ele vai ter um leque de opções no mercado das marcas. Então, as marcas, elas precisam achar um conceito único, né, para entrar nesse leque de opções. Então, a gente diz assim, que o posicionamento é o primeiro passo para você construir um espaço na cabeça desse consumidor para daí tentar ser uma opção de escolha. A publicidade procura tornar o próprio produto como uma coisa a ser desejada. Ela sempre explora aquele objeto imaginário do consumidor. Outros recursos, eles apelam para os sentidos mesmo, pela própria questão visual. Então, hoje, a publicidade, ela vai explorar não só os elementos gráficos, mas elementos visuais que consigam trabalhar conceitos emocionais no consumidor. É a questão da identificação. Então, quando eu consigo posicionar um produto que você olha para ele e fala, puxa, era isso que eu estava precisando, aí a publicidade cumpre o papel dela, que é fazer com que o consumidor se sinta feliz por adquirir aquele produto.
Vamos conhecer agora quando surgiu a arte de persuadir consumidores e vender produtos. Com a palavra, Marcela Marino.
A gente tem relatos da China. Há muito mais de 2000 anos antes de Cristo, já existiam tabuletas publicitárias nas ruas, onde as pessoas fabricavam coisas e colocavam lá uma tabuletinha para quem quisesse. Quer dizer, a publicidade, ela faz parte da história da humanidade. A gente tem uma questão de berço da publicidade, que é os Estados Unidos. Eles são uma referência por terem desenvolvido a ferramenta de marketing. Eles acabaram criando uma série de coisas que até hoje a gente continua usando e modificando a partir desse processo. E hoje a gente tem uma evolução muito grande dessa ferramenta. Ela está se modificando tão rápido que a gente está repensando o nosso modo de trabalhar a publicidade. Agora, as ferramentas, elas estão se transformando, mas a parte teórica de utilização da comunicação como linguagem publicitária, isso não se transformou. Isso continua válido e o que precisa ser feito é só adaptado às novas tecnologias.
Foi a partir do primeiro jornal escrito e impresso no país, a Gazeta do Rio de Janeiro, que os anúncios de produtos e serviços passaram a existir no Brasil. Antes do jornal, eram feitos cartazes rudimentares escritos à mão, painéis pintados e folhetos avulsos.
Em 1821, surge o Diário do Rio de Janeiro, o primeiro jornal de anúncios do país. Textos longos e poucas ilustrações caracterizavam o início da propaganda. Em 1850, a publicidade era abastecida por anúncios de venda de escravos. Neles eram divulgadas as características físicas e de comportamento destes seres humanos, transformados em objetos.
Com o fim do tráfico de escravos, o espaço ocupado por anúncios relativos a eles passou a ser preenchido pelas novidades que chegavam ao país, como tecidos, charutos, relógios de bolso, sorvete, entre outros.
Na metade do século XIX, a publicidade tinha caráter explicativo e era voltada para a divulgação de padrões de comportamento e para o aparecimento de produtos desconhecidos, principalmente do ramo alimentício e farmacêutico. Em 1914, surgiram as primeiras empresas de anúncios, que mais tarde se tornaram agências publicitárias.
Quem bate?
É o frio.
Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar.
Em 1931, o rádio obtém crescimento rápido. A partir daí, as agências publicitárias passaram a confeccionar jingles e publicidades para exibir no veículo. Neste período, grandes empresas começaram a patrocinar programas transmitidos pelo rádio. Alguns deles levavam o nome do patrocinador, como é o caso do Repórter Esso.
Alô, alô, Repórter Esso, alô!
O desenvolvimento da propaganda sempre esteve atrelado à evolução da tecnologia. Junto com a chegada de novos veículos de comunicação, a propaganda foi se reinventando.
Nada do que está aparecendo, tirando a internet, o que a gente chama de viral, o que a gente chama de no media, ou de novas ações, tudo isso já existia. Nós temos relatos disso. Lá na década de 50, de 40, já eram coisas executadas. O que mudou? Mudou o que a gente tem disponível para ser utilizado e mudou a postura do consumidor. Então, teve uma ação que eu vi a semana passada que eu achei maravilhosa. Eles colocaram ovos gigantes em Nova York inteira. Espalharam ovos gigantes nas ruas. Em cima dos ovos, não tinha nada escrito, não tinha nenhuma plaquinha, eles colocaram uma marretinha e ficaram filmando aquilo. E as pessoas passavam, ficavam surpresas, chamava atenção, atraía curiosidade, mas não tinha uma atitude. Até que um estudante passou, viu a marreta e pegou e deu uma marretada no ovo. E ele se quebrou, e aí eles foram filmando isso, e dentro ela achou um PlayStation gratuito. A partir daquele momento, Nova York inteira passou a ser uma febre de busca aos ovos. Foi um lançamento completamente fora dos padrões de publicidade, mas que hoje é considerado no-media, quer dizer, é uma forma de publicidade barata, eficiente, curiosa e que faz muito mais efeito em termos de cobertura. Então a imprensa se interessa por isso, faz a cobertura gratuitamente e joga isso imediatamente no mundo inteiro. Antigamente nós não falávamos em global, a gente falava em local, quando muito estadual e nacional. Isso fez com que a publicidade ganhasse muita força.
Hoje, a propaganda é responsável pelo sustento de grande parte da mídia. Agora você vai conhecer histórias curiosas de algumas marcas conhecidas mundialmente.
Harley Davidson. Esta marca famosa por suas motos potentes e estilizadas nasceu em um barracão na cidade de Milwaukee, nos Estados Unidos, no ano de 1903. A moto foi batizada com o sobrenome dos seus criadores, o desenhista William Harley e o engenheiro Arthur Davidson. No início era preciso pedalar para que a moto desse partida. Na Primeira Guerra Mundial, a empresa recebeu uma encomenda do governo americano de 20 mil unidades do produto, equipado com metralhadoras. Para a Segunda Guerra Mundial, 90 mil motocicletas de 750 cilindradas fizeram parte das forças americanas.
Lego. Adorado por crianças e adultos, o brinquedo que com certeza fez parte da sua infância é uma invenção do carpinteiro dinamarquês Ole Kir Christians. Em abril de 1932, ele começou a fabricar carrinhos de madeira para seu filho Godfred. Depois de algum tempo, o carpinteiro começou a fazer brinquedos desmontáveis, até criar em 1942 pecinhas de plástico para encaixar. A palavra Lego se origina da expressão leg good, que significa bem jogado.
Adidas e Puma. Uma briga entre dois irmãos fez com que se fossem criadas essas duas grandes e famosas marcas. Adolf e Rudolf Dassler montaram a fábrica de calçados esportivos Irmãos Dassler. Juntos, os irmãos alcançaram sucesso com sua marca. Após 28 anos de sociedade, os irmãos partiram para caminhos diferentes. Adolf Dassler criou a marca Adidas, que levava o seu apelido Adi e as três primeiras letras do seu sobrenome. E Rudolf Dassler criou a Puma, inicialmente chamada de Rudi, nomenclatura que também seguia a linha de pensamento do irmão. Porém, depois de uma sugestão de um amigo, Rudolf decidiu dar um nome harmônico à marca, o qual se referia a um felino nativo do continente americano.
As três listras pretas são a identidade visual da marca Adidas. Elas se tornaram populares em 1972. Inicialmente, a logomarca da Puma era uma listra branca. O criador da marca, pensou em associá-la a esportistas famosos, estratégia já utilizada anteriormente pela Sociedade dos Dois Irmãos, com o objetivo de gerar visibilidade. Os dois irmãos criaram sem intenção o que hoje é conhecido como marketing esportivo. Em 1950, durante a primeira Copa do Mundo, o plano foi posto em prática e parte dos jogadores da Alemanha usavam Puma. Na Copa de 1970, Pelé foi escolhido para ser o garoto propaganda de uma jogada de marketing da marca Rudolph. No jogo entre Brasil e Peru, quando o juiz estava prestes a iniciar a partida, Pelé, instruído pelo empresário, pediu mais alguns segundos para amarrar seus chuteiros. Imediatamente e inconscientemente, todas as câmeras se voltaram para os pés de Pelé, que calçava uma chuteira com listras brancas.
Dizem que a Adidas fez uma proposta para o rei, que já jogava com as chuteiras da marca. No entanto, a rival Puma ofereceu uma maior quantia de dinheiro e Pelé fechou o contrato com ela. Como Pelé já usava uma chuteira da Adidas e ela já estava amaciada, o jogador não quis correr o risco de criar calos nos pés com um calçado novo. Ele pintou sua chuteira Adidas de preto, eliminando as listras e pintando por cima a antiga listra branca da Puma. Pelé fez marketing para a Puma usando chuteiras da Adidas e ninguém notou tal façanha.
Se você é adepto às grandes marcas, vale lembrar que preço não é sinônimo de qualidade e que é possível estar na moda sem gastar muito dinheiro. O Repórter Web volta na próxima quarta-feira com mais um assunto interessante para você.
Você ouviu pela WRF, Repórter Web. Produção, Marisa Goulart e Eliane Guxiquem.